Uma pessoa aqui está dizendo que preciso de ajuda para limpar as impressões que ficaram em mim em decorrência do lento processo de desencarnação do meu pai, ocorrido recentemente. Processo de sofrimento. É muito difícil a gente saber qual é a causa do sofrimento, porque isto é uma coisa que se perde nos tempos, não? Isto é uma coisa que está muito impregnada em certos níveis do universo e da Terra. Mas sempre que se pergunta isto, a gente pode clarear mais um pouco o assunto. O sofrimento é um dos meios que existem para a nossa consciência amadurecer. Mas ele não vem assim de imediato. Ele só vem quando outros meios não dão certo, ou quando outros meios da nossa consciência se ampliar não são acolhidos, não são aceitos, ou não são aceitos numa certa proporção. Então aí vem o sofrimento para compensar isto e para fazer a nossa consciência desenvolver, já que ela não se dedicou tanto aos outros meios de desenvolvimento. Esses meios de amadurecimento para nós, da consciência, seriam a razão, a intuição e a instrução. Nós passamos um pouco ao largo destas coisas, porque nem sempre usamos muito a razão. Nós usamos mais o nosso raciocínio, usamos mais a nossa lógica, usamos mais a nossa experiência anterior como base. Nós usamos tudo isso, mas nada disso é a razão. A razão é uma forma de você compreender as coisas e agir, que só começa a surgir em você depois que você renuncia ou começa a renunciar a tudo aquilo que te atrai. Então é muito pouca gente que usa a razão mesmo. Eles usam o raciocínio, eles usam a lógica, usam a experiência, usam muitos dotes mentais, mas eles só podem dispor da razão, isto é, de você poder escolher mesmo e de você agir segundo uma necessidade verdadeira, real. Então, para isso, você precisa ter a razão. A razão faz você fazer uma coisa mesmo sem saber por quê. Você não sabe por quê, mas a razão te indicou. E essa razão, esta forma de você saber, isto é mental, isto não é intuitivo, não. Isto é mental. Mas é um nível da mente que começa a aflorar, que começa a surgir. Você começa a agir com a razão quando você já renuncia àquilo que te atrai, aquilo que te dispersa. Então é uma coisa gradual este assunto da razão. Porque enquanto você disser, olha, eu a isto não posso renunciar, aquilo eu não posso deixar, aquilo eu não posso abandonar, isto eu gosto de fazer, eu prefiro isto porque isto me dá gosto. Enquanto você está nesse nível, enquanto você está nesse plano, a razão não emerge. Você fica lidando com a sua mente humana, a sua mente racional, você fica lidando com a sua experiência mental. E essa razão, e esta mesma faculdade que faz você perceber, resolver por aquilo que é realmente necessário, que às vezes não tem nada a ver com a sua ideia mental sobre a coisa. Então, a razão é outra coisa. E essa razão é a única coisa com a qual nós contamos para nós selecionarmos a faixa vibratória com aquilo que temos que lidar. Então, nós estamos assim diante de uma energia, como existem tantas energias, nós estamos diante de uma energia, estamos diante de uma força, estamos diante de uma oportunidade, e aquilo tem vários níveis vibratórios, vários níveis de contato conosco. E é a razão que nos faz nos aproximar do nível certo, do nível correto. Então nós temos um trabalho a fazer. A razão faz com que a gente se comunique, se ligue com o nível de energia adequado para fazer aquele trabalho, nem o nível mais alto, que não serve para nada, e nem o nível mais baixo, que também é insuficiente. Então, a razão te leva a ver a coisa no ponto, e naquele ponto você, então, começar a tratar da coisa. Se não tem este ponto certo no tratar das coisas, se não tem este ponto certo de fazer as coisas que a razão traz, o que fica faltando aí tem que ser ajustado pelo sofrimento. Então, digamos que a gente nunca possa usar a razão completamente, porque a gente está muito habituado a ser mental pensante somente. Então, não vai nunca usar a razão pura. O porquê das coisas, a gente nunca vai ver de uma maneira pura, de uma maneira completa, porque tem a mente aí dizendo outra coisa, mostrando outros lados, mostrando que isso podem ser todas coisas corretas, mas isto vai em detrimento da razão. Aí, aquilo que faltou em razão, vem o sofrimento. Aí o sofrimento vai fazer na consciência aquilo que faltou da razão. Outro meio, então, de amadurecimento, além desse de você ter esta possibilidade de renunciar, nós contamos com a intuição. Porque aquilo que a razão não pode nos trazer, porque a razão não é espiritual, a razão é mental superior, a razão é mente e energia, e você encontrar o ponto certo dentro da energia. Mas a intuição está mais acima disto. A intuição, por exemplo, não precisa da razão. Você, para saber uma coisa intuitivamente, não precisa a razão entrar aí. Pela razão, você compreende uma coisa. Você vê todas as etapas, todas as fases de uma coisa e considera o ponto certo, a etapa certa. A intuição não precisa de nada disso. A intuição que nós dispomos, num certo nível, né, da nossa consciência, a intuição faz a gente compreender ou saber claramente uma coisa, sem ter feito esforço nenhum, sem ter posto nenhum mecanismo em movimento. Então a intuição já é um elemento que nós temos para ter um contato da nossa consciência externa com o mundo interior. Porque quem é que sabe o caminho para o mundo interior? Ninguém. Quem é que sabe a fórmula de você chegar no mundo interior? Você pode se oferecer, se preparar, você pode buscar, você pode fazer tudo isto, mas nada disso garante que você vá ter um contato com o mundo interior. Porque o mundo interior, nós chegamos lá por intuição. Não tem que fazer ponte, não tem que construir estrada para o mundo interior. A intuição não precisa de nada disso. A intuição vai lá e pega o que é necessário e traz para a tua consciência externa. Mas nós dizemos que o sofrimento vem porque a gente não usa muito isto. Então, se nós tivéssemos, depois de termos treinado um pouco a razão, né? Depois de termos vivido um pouco através da razão, através da renúncia, se nós tivéssemos vivido um pouco aí, então a intuição começa a emergir. E aí você vai ficar sabendo coisas interiores, não porque pensou, nem porque teve razão para isto. Você vai saber de coisas interiores, no princípio, por intuição. A intuição vai trazer isto do mundo interno para a tua consciência. Você não sabe como veio. Para isto funcionar, para você ter isto presente, para isto poder agir na sua vida, você precisa dar atenção a isto. Claro que nós somos compulsoriamente colocados nesta vida mental e compulsoriamente temos que pensar, temos que escolher, porque estamos aprendendo também com todos esses mecanismos. Mas dentro deste karma mental que todos nós temos, porque temos o karma de ter que pensar, então, até que esse plano mental se purifique, se regenere, enquanto isto não estiver num certo ponto, essa humanidade é posta aqui para pensar. Se ela está piorando este plano mental, ou se ela está melhorando, isto cada um deve ver consigo. Cada um deve ir usando a sua mente conforme o que sabe a respeito disso, ou conforme o que a sua razão lhe diz, ou conforme a sua intuição o inspira. Mas esta intuição, nós teríamos que ter presente a existência disso, porque há certas coisas, há certos momentos, há certas situações que só intuitivamente nós podemos saber como fazer, como agir ali, só intuitivamente. Porque por mais que você raciocine, por mais que você queira fazer certo, claro que isto é muito importante, mas sempre que você faz, sempre que a coisa parte de você, por melhor que seja, você está criando karma. E a intuição, aquilo que a intuição diz para ser feito, não garantidamente não cria karma. Mas se foi a intuição que disse, aquilo é a coisa que vai criar menos karma negativo, ou que vai criar mais karma neutro. E como vai criar karma neutro, a gente acha muito estranho o que a intuição diz. Porque você, para saber o que deve construir em um terreno, você vai pôr a sua mente ali funcionar a mil, até que a sua mente conclua o que é que você vai colocar ali naquele terreno. E por melhor que a sua mente diga, por melhor que a sua mente arquitete, por melhor que a sua mente elabore, por melhor que seja o que acontece ali, se isto veio da tua mente, aquilo vai criar um karma com coisas, com setores da vida que você desconhece, porque a sua mente não abarca tudo. Então aquilo pode criar um karma negativo, aquilo pode criar um karma positivo, e se você tiver uma mente mais limpa, aquilo vai criando mais karma positivo, e você aí tem que se ver no nível da razão. Você tem que pôr aí a razão a funcionar, tem que renunciar aos seus projetos, renunciar às suas ideias, tem que pôr aí a razão, e aí você vai escolher de uma forma razoável. Mas você vai criar karma. A intuição vai estar mais fora deste karma negativo ou deste karma positivo. A intuição vai sempre procurando karma neutro. A intuição vai levando em conta o karma positivo e o karma negativo, e o que ela vai dizer vai ser para neutralizar estas coisas. Isto a consciência mental fica muito desassossegada diante do que a intuição diz. Porque a intuição não está dizendo as coisas que vão dar certo. Eu não sei o que quer dizer dar certo. A mente das pessoas sabe quando uma coisa dá certo e quando uma coisa não dá certo. Eu não sei o que quer dizer dar certo e nem não dar certo. A intuição não tem nada com isso. A intuição quer saber se vai dar certo, se não vai dar certo. A intuição manda aquilo que é preciso para o karma ficar um pouco mais neutro. Então não tem nenhuma finalidade, como tem a mente humana, como tem a mente normal. Percebe a diferença entre esses estados, a diferença entre essas aproximações nossas entre esse trabalho na consciência. Bem, usando a razão e depois começando a vir a intuição, a instrução é algo que está nesta ordem. Então a instrução começa a acontecer. A intuição só diz, é isto. Se é isto, agora a coisa está na sua mão. A instrução vem se você seguir a intuição. E se você agir com razão. Aí a instrução é uma coisa mais ampla, mais complexa. A instrução joga com vários conhecimentos, mas que precisa da razão e precisa da intuição. Porque instrução não é você ser letrado. A instrução não é você ir para um conservatório e virar pianista. A instrução é você seguir aquele impulso do mundo interno que na hora te diz, te ensina, te instrui no que fazer. É uma coisa de momento a instrução. Aquilo é um impulso que vem de dentro que te diz, olha, é assim que faz. Ele te instrui. Então precisa de instrução para fazer aquilo depois da intuição. E nós não sabemos lidar com estas coisas ainda antes de certas etapas evolutivas. Então precisamos ir nos dedicando a essas coisas, nos dedicando à razão, invocando a intuição, nos abrindo para a intuição e estarmos humildes, estarmos entregues para podermos seguir esta instrução. E claro que isto não acontece totalmente no indivíduo. Isto acontece proporcionalmente em cada um. Isto em diferentes proporções vai acontecendo, mas não numa proporção que dispense o sofrimento. O sofrimento vem para completar o que estas coisas não fizeram. O que não se chegou a fazer por esses três meios disponíveis, mas que vão chegando gradualmente. O que não foi feito através desses meios, o que faltou, o sofrimento vem e completa. O sofrimento vem e traz. Então dizer, olha, uma pessoa está desencarnando e está sofrendo muito, ou uma pessoa desencarnou e sofreu muito. Aquilo que se passou com ele, que nós chamamos de sofrimento, está completando uma série de coisas que ficaram incompletas nesses três setores. Então, por falta de nós termos usado toda a nossa razão, coisa que é impossível humanamente, por falta de nós termos percebido tudo que o nível intuitivo nos enviou, o que também não é fácil, porque a mente está ocupada com tantas coisas à sua maneira, que para uma intuição atravessar aquilo, precisa que seja uma intuição muito forte, ou então que tenha pego um intervalo entre um pensamento e outro. Acontece. Mas então, para completar o que nós devíamos ter feito intuitivamente, então vem o sofrimento a uma certa altura. Porque o sofrimento completa, depura. O sofrimento faz aquele trabalho que a razão não fez, que a intuição não pôde fazer, e que a instrução não teve possibilidade de fazer, porque não emergiu toda, não pôde emergir. Então nós temos que ter este sofrimento, quando ele nos chega, como um grande irmão, sabe? Quando o sofrimento começa a chegar, quando aquilo começa a doer, então nós teremos que acolher aquilo. Se não formos nós que provocamos, se não fomos nós que fomos ao encontro daquilo, mas aquilo chegou, porque pode chegar um sofrimento para nós a qualquer momento, um sofrimento físico, um sofrimento moral, pode chegar uma purificação espiritual, isto tudo acarreta sofrimento, mas isto tem que ser acolhido tanto quanto uma intuição, tanto quanto uma instrução, tanto quanto um pensamento, uma atitude que reflete a razão. Isto tem que ser acolhido, porque isso está completando, isso está fazendo que não foi feito nesses três setores. E há sofrimentos materiais, sofrimentos físicos, não? Que nós procuramos evitar. E podemos evitar mesmo em certos casos, mas em outros não podemos, porque as células precisam daquela purificação. É preciso que seja feito um trabalho nas células que a nossa razão não fez. E nós não tratamos as nossas células com a necessária intuição, ou não fomos instruídos suficientemente para cuidar das nossas células materiais. Então, o sofrimento, quando chega para purificar isto, isto deve ser acolhido, acolhido como o que faltava. E se nós acolhemos isto, nós vamos perceber o trabalho que isto vai fazendo, e nisso a nossa razão, a nossa intuição e a nossa instrução se amplia. Através do sofrimento, estas coisas se ampliam. Não se ampliariam se o sofrimento não viesse. Nós ficaríamos incompletos, percebe? Nós temos que realmente renunciar às nossas formas de estar diante destas coisas, às nossas formas de estar na vida, e achar triste porque estamos sofrendo, e achar ruim porque estamos... Não tem que achar ruim, você tem que agradecer, porque isto veio fazer uma coisa que você não foi capaz de fazer por si, você não pôde fazer por si, você não tinha condições de fazer por si. E para você não ficar em débito com a perfeição, o sofrimento vem para completar aquilo. O sofrimento vem para fazer aquilo que não foi feito. E se você acolhe isto, se você acolhe, então a razão, a intuição, a instrução cresce. Imediatamente, aquilo se amplia. E, consequentemente, o sofrimento diminui. À medida que isso tudo cresce, à medida que você o acolhe e que você faz o que ele está indicando, não tem mais razão para ele ser. Ele vai diminuindo, ele vai se afastando o quanto ele puder se afastar. Então o sofrimento está em todo caso nos completando, completando, aperfeiçoando coisas que nós não conseguimos fazer como deveríamos. Então o sofrimento vem e faz aquilo, e completa aquilo. Isto em princípio. Agora, em outros estágios, a partir deste ponto básico, porque ninguém parte do ponto básico que vai evitar o sofrimento, porque nós não sabemos se a razão, se a intuição, se a instrução estão assim tão presentes em nós que o sofrimento não seja mais necessário. Não existe homem perfeito aqui, neste nível terrestre de superfície. Então o sofrimento está aí inerente. Agora, independentemente disto, se nós descobrimos a causa de um sofrimento, a causa quer dizer, ou um sofrimento que eu mesmo desencadeei, porque não segui a razão, não ouvi a intuição e não recebi a instrução. Então fiz uma coisa e vem o sofrimento. Então foi um sofrimento gerado por mim. Não foi aquele sofrimento natural, que nós todos nascemos com a possibilidade de sofrer. Você nasceu aqui, encarnou aqui e sofreu, não é? Quem já viu como uma pessoa sai do útero materno gritando, berrando? Você entrou aqui e sofreu, começou. Porque as coisas têm que se completar. Agora, tem horas que nós podemos ver a causa, tem horas que nós podemos ver claramente como é que nós podemos ver para amenizar aquilo. Tem horas que dá até para cortar aquilo, quando depende de nós. Quando aquilo veio por algo que nós não estamos fazendo como era para ser feito. Não estamos sendo como era para ser. Então aí ele vem. E aí se você entende o que, que ele está dizendo, e se você faz ou se você é aquilo que era para ser, aí ele vai diminuindo. Então você pode diminuí-lo nesses casos. Digamos que venha um sofrimento para completar coisas de vidas passadas, que você não pode saber quais são. Você não pode saber quais são, não pode saber o que fez, nem pode saber se é algo que você começou a fazer na vida passada e que está continuando. Então aqui não existe esse conhecimento normalmente para as pessoas. Então você não pode saber por quê. Se você já encarnou sofrendo, você não pode saber por quê, porque a causa está numa vida passada. Então ali você pode estar ofertado para suprir aquilo. Não adianta querer saber o porquê, porque o porquê não está visível. Porquê não está na sua memória humana. Então você não sabe por que nasceu sofrendo. No berço, criança, adolescente, já sofre mais do que os outros. Você não sabe por quê, porque a causa é anterior. Você não tem leitura do seu passado. Então aí você se oferta, você se oferece para equilibrar a causa daquele sofrimento. Isso antes de lutar contra o sofrimento. Vocês já viram aqui as pessoas, quando querem ajudar as outras, querem mitigar o sofrimento do outro. Então fazem aquelas coisas volumosas e vão dar para diminuir o sofrimento do outro. Não diminui nada, porque aquele sofrimento não está só no plano físico, que você vai resolver com um pacote que você deu para ele. Não vai resolver ali. Aquele sofrimento está em vários planos. E quando você está em oferta para você realmente ajudar na causa daquele sofrimento, então vão ali muitas coisas além do pacote que você dá ali. Vão outras coisas. Mas esta oferta é para você ter clareza, para você ter uma ideia, para você ter uma intuição, ou você ter uma oportunidade, para você finalmente fazer uma coisa que comece a equilibrar o que você fez lá no passado, onde você não tem memória do que se passou. Então a causa do sofrimento nem sempre nós podemos detectar. Com essa memória humana, nem sempre podemos detectar. Mas nós podemos nos ofertar para sermos colocados numa ordem, sermos colocados numa situação, ou sermos colocados num estado que possamos ir equilibrando aquelas coisas. E aí, depois que você se ofertou, depois que você se abriu para neutralizar a causa desse sofrimento, pode aparecer uma sugestão para você, pode aparecer uma oportunidade que não tenha nada a ver com aquilo que você estava imaginando. Mas aquilo é algo que está sendo trazido para você equilibrar uma causa que não está na sua memória. Diz, mas eu me ofertei para fazer isto, e é isto o que me chega? Sim, aquilo está levando em conta a causa do seu sofrimento. Aquilo está levando em conta o porquê do teu sofrimento, que pode não ter origem nesta terra, que pode não ter origem nesta vida. Agora, esta pessoa está pedindo uma ajuda para ela se liberar desta ideia de como o pai desencarnou. Eu acho que, em princípio, nós teríamos que nos pacificar com este tema. Em princípio, cada um de nós desencarna segundo a forma que viveu. Então, nós vivemos certas coisas, nós vivemos de uma determinada forma, e aquilo vai, momento por momento, determinando a forma como nós vamos desencarnar. Então, a forma de nós desencarnarmos não é criada ali naquele momento. A forma como cada um desencarna é uma forma de acordo com a vida que ele levou, ou com as vidas que ele levou. Porque nós podemos ter levado certas vidas que dariam condições de morte muito pesadas para um indivíduo só. Então, muitas vidas, muitas formas de vidas anteriores podem, a uma certa altura, determinar a forma de nós desencarnarmos numa certa vida. Então diz, mas por que que naquele momento ele sofreu tanto, se ele era tão bom. Você não o conheceu em vidas anteriores. Você não sabe em vidas anteriores o que ele produziu. E que não foi tudo canalizado para as anteriores mortes dele. Isto foi subdividido e pode ter ficado algo reservado para esta encarnação. Então, o que ficou reservado para esta encarnação, que era de vidas anteriores, você ali, se não tiver esta consciência, você não aceita. E diz, mas como? Como um indivíduo que era tão pacífico, tão gentil, tão bondoso, desencarna num acidente? Que é uma forma violenta de desencarnar. Você não viu o que ele fez nas vidas anteriores de violência? E aquela morte violenta é o que foi canalizado para esta vida, na qual, por ele ser tão bondoso, tão pacífico, tão tranquilo, tão pouco violento, veio nesta vida exatamente porque esta vida estava equilibrada com tudo isto. E esta vida, estando equilibrada com tudo isto, com todas essas qualidades dele, se ele desencarna violentamente, ele faz o que ele tinha que fazer, porque aquilo era kármico, porque ninguém desencarna assim se não for kármico. Aquilo era kármico, mas ele já estava numa condição, ele já tinha uma certa instrução para que aquela morte violenta não produzisse certas consequências do outro lado da vida, para a continuação da vida. Então, uma morte muito violenta numa vida passada poderia ter sido demais para aquele indivíduo. Mas se um pouco daquela violência ficou para esta, numa vida em que ele não era tão violento, as consequências desta morte violenta vão ser aliviadas. Vão ser aliviadas pelo modo dele ser agora. Percebe? Então, essas coisas de sofrimento, estas coisas que acarretam tanto sofrimento para as pessoas, acarretam por falta de instrução, por falta de intuição. Porque a intuição pode dizer, não, olha, isto é certo, isso está correto. Intuitivamente, a pessoa sabe que aquilo está correto. E no momento em que ela sabe que aquilo está correto, e ela aceita, ela ali vai realmente ajudar, vai colaborar. Ali ela vai realmente começar a trabalhar aquele sofrimento, nela ou no outro, com que ela esteja ali envolvida. Este tema da morte, da desencarnação, é muito frequente aqui. E isso está demonstrando que nós vivemos ainda bem na Terra, né? Porque se na nossa vida normal de todos os dias nós vivêssemos não tocando o solo, preparados para passar para qualquer plano. Mas vamos chegando lá, vamos chegando lá. Porque eu vejo que cada vez que a gente fala em morte, se avança um pouco e as pessoas não ficam tão tensas. Então quer dizer que estamos levantando aos poucos os pés do chão. Mas para levantar os pés do chão, precisa aceitar certas leis. Cada um de nós vem para cumprir um certo ciclo. Então, a gente vem para estar aqui num determinado momento cíclico. Não para estar além daquele momento cíclico. A menos que a nossa vida se torne tão útil para a humanidade que isto possa ser prorrogado. Todos nós temos um momento cíclico de entrar na encarnação e de abandonar a encarnação. Esses momentos são básicos, porque isto é tudo ordenado. Existe uma ordem nisto tudo. Nesse fluir das almas, nesse fluir das mônadas pela matéria. Isto é uma coisa organizada, é uma coisa toda ordenada. Então cada um de nós entra nesta encarnação, vai viver um ciclo e no final deste ciclo vai sair. E isto é conhecido interiormente dos indivíduos. Tanto é conhecido e tanto é marcado que alguns até já sabem que esta data está se aproximando. e tem oportunidade de preparar certas coisas aqui neste mundo e de preparar a si próprio também, para ir se levantando gradualmente, não é? E para ser uma coisa bem simples e, se possível, bem lúcida. Então, isto é uma coisa que vai se preparando, que vai se fazendo, que vai se conseguindo. Agora, mesmo com estes ciclos pré-determinados, a lei da necessidade é muito importante nestas coisas. Durante o decorrer daquele ciclo, pode surgir uma necessidade maior do que aquele ser, uma necessidade bem maior. Pode surgir uma necessidade que seja positivo ele prosseguir. Ou pode mudar alguma coisa no plano de um grupo de almas com as quais ele está coligado. Ou ele pode, durante aquele ciclo, desenvolver tanto certas coisas que vamos, então, evolutivamente aproveitar isto que ele desenvolveu. Então, este ciclo pode ser prolongado. Mas isto não depende da vontade do indivíduo, não. Então, para nós, para todos os efeitos, a nossa hora de desencarnar está marcada. Agora, o que pode acontecer durante esse ciclo de vida, isto é mais flexível. E uma vida pode sim ser prolongada aqui na encarnação, se houver uma razão real, positiva e criativa para isto. Não é muito comum, aliás, não é nada comum isto. Uma das razões para a vida ser prolongada é a gente entrar no caminho, por exemplo. Quando a gente entra no caminho mesmo, e existem conjunturas, circunstâncias evolutivas que vão dar um impulso, uma oportunidade muito grande para aquela alma ou para aquela mônada. Então, este tipo de caminho pode prolongar uma encarnação. Porque também há datas para terminar o ciclo que são opcionais. Nem todos vêm para a encarnação com uma opção só de data de volta. Nós podemos ir para uma encarnação, às vezes, em certos casos, com mais de uma data. Então, há opções. Se quando chega na primeira data, não é justificável evolutivamente que você prossiga, então, aquela hora é obedecida. Agora, se chega naquela data e existe uma possibilidade daquela encarnação ser especial evolutivamente para o seu ser interior, pode passar para a segunda opção. E há seres que têm até mais de duas opções. Por isso que é muito importante para nós estarmos sempre em alerta. Tem que ter sempre uma trombeta tocando no nosso ouvido. Porque, de repente, a gente pode despertar e já passar para uma outra opção. Então, parece que não adianta mais nada, que chegou a hora dele. Mas se, de repente, ele toma uma atitude e aquilo vai repercutir evolutivamente, aí ele vai para a segunda opção. Ou vai para a terceira opção. Vocês querem ficar um pouco quietos? Sem pensar na morte, sem pensar na vida. Nem uma coisa, nem outra. Pensamento neutro. Pense nem na morte, nem na vida. Pense em nada nesses momentos.